Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SexyCast. Eu sou a Aline Jones, a host desse projeto, que busca abrir um espaço de diálogo, de troca, de insights. O que me interessa é que a jornada do convidado sirva de inspiração para a jornada de vocês. Só que a gente sabe que uma jornada ela é feita de altos e baixos. E tá todo mundo falando sobre o topo da montanha, mas ninguém fala sobre o vale. A gente tá todo tempo falando, ai, tem que estar em alta performance, eu tenho que ser a minha melhor versão. Mas e quando você se depara com a sua pior versão? Como é que você lida com a frustração? Como é que você lida com não saber? Com se tornar inadequado? Sentir que você tá um perdedor? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E o meu convidado, ele tem mais de 35 anos de carreira. Ele já foi premiado em festivais nacionais e internacionais. E com o tempo, ele desenvolveu uma metodologia onde ele une palhaçaria e autoconhecimento. O nome dele é Márcio Libar. Seja muito bem-vindo, meu querido.
Nessa hora de... Nossa, que apresentação bonita. Obrigado por estar aqui, Aline. Você é muito boa nisso, hein? Gostei de ver a tua apresentação.
Até parece que você é atriz, né?
É, parece que você é até atriz. Não, mas muito legal. Tava prestando atenção de verdade no que você tava falando. E é isso mesmo, né? A gente tá nessa época em que tá se vendendo o sucesso e tá se focando um pouco nas habilidades que a gente precisa desenvolver para suportar a pressão e o perrengue do que significa estar em alta performance. Né? Então, eu adoro isso. E se a gente, nesse papo aqui, a gente for falar disso aqui, eu acho que a gente está no assunto que eu acho que mais me interessa ultimamente. E agradecer esse convite de poder participar dessa segunda temporada, desse convite onde eu sei que aqui vai ser um papo também entre artistas e isso me deixa muito à vontade.
E o que o palhaço tem a ver com a nossa pior versão? Como que você traz isso no seu trabalho?
Eu costumo trazer o palhaço como um arquétipo, né? Então, o que seria um arquétipo? Né? A gente tem o arquétipo do guerreiro, o arquétipo do curandeiro, o arquétipo do mestre. São aqueles tipos arcaicos da humanidade. E o palhaço é um desses arquétipos. Ele é o arquétipo que representa o não sério. Ele é o arquétipo que representa, e mais especificamente, o que cai, o que tropeça, o excêntrico, fora do centro, o inadequado, o perdedor. Na origem da palavra palhaço, do latim, vem de palha, que faz referência às roupas de palha de colchão. Poucas pessoas sabem que o circo é um espetáculo equestre, né? E aquele picadeiro, ele tem o tamanho certo que os cavalos imprimem velocidade ali para os acróbatas se equilibrarem. O palhaço era aquele acróbata que caía do cavalo. O clown já vem do inglês, que é do Claude, que tem a ver com camponês ingênuo. Que é aquele cara que mora no interior, não conhece semáforo, não conhece escada rolante, não conhece elevador. Quando bota ele na cidade, ele vai se enrolar, ele vai cair, todo mundo vai rir da cara dele, ele vai ser inadequado. E o Chaplin, que eu acho que imortalizou, de alguma maneira, essa figura do vagabundo, que é o perdedor urbano. Faz referência àquele cara que quebrou financeiramente em 29 e tal. Veja bem, né? Aquele que perde a família, aquele que perde a casa, aquele que perde o trabalho, aquele que... Por quê? Olha que loucura que a humanidade... Como a humanidade é sábia de guardar um lugarzinho na expressão do inconsciente para ter esse arquétipo, que represente o quê? Aquilo que vai acontecer com todo mundo. Perder. Se tudo der certo, a gente vai perder nossos pais. Tipo, mais ou menos assim é o pacto com a vida. Colágeno não acaba, né? Os códigozinhos de barra, bigodinho chinês, papada... Então, esse lugar, todo mundo conhece, ele é extremamente desconfortável e parece que ser ele o responsável por toda a nossa evolução.
E por que você decidiu, no meio da sua trajetória artística, entrar no território do business, dos negócios, treinar equipes, treinar empresários? Qual foi a necessidade? Como que você chegou a fazer essa ponte?
Com a consciência de que eu não era. Eu não passo de um artista de rua. Eu sou um artista de rua, Aline. Eu com 20 anos, eu tinha nenhuma necessidade absurda de me expressar. E eu sou do subúrbio. Eu não sou teatro, não fiz teatro porque era um sonho meu ser ator. Eu não dava pra mais nada. Eu não tinha capacidade de estudar direito, porque eu tinha... Porque assim, eu perdi meu pai com 6 anos de idade. Meu pai morreu, eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe ficou viúva. Quando você perde, uma criança perde um pai com 6 anos, representa um abandono, e você perde aquela pessoa que te garante. Então, você tem que aprender muito cedo a dizer eu me garanto. Ou você diz eu me garanto, ou tu não sai de casa. E aí eu me garanto, por exemplo, na vida de um menino, você querer fazer uma peneira para jogar futebol num lugar, e quem tem pai vai botar o filho para jogar. E quem não tem, fica ali. E aí, o que, que acontece? Dizem que acontece nos esquemas com quem perde o pai aos 6 anos, nessa faixa de idade. Você tem alguns sintomas que você vai levar para o resto da tua vida. Você vai ter muita dificuldade de manter uma prática disciplinada. Você vai ter muita dificuldade de respeitar a autoridade. E você vai estar muito apegado à questão tudo ou nada. Ou é do meu jeito ou não é do jeito de ninguém. A princípio, isso são distúrbios mentais.
Não é... Das quais eu convivo.
Eu fui incutido em mim. Não foi uma escolha. Então, eu paro, às vezes, eu brinco com isso, as pessoas brincam comigo. Eu nunca trabalhei. Eu nunca tive emprego. Eu nunca tive carteira assinada. Eu nunca peguei no batente por incapacidade de obedecer. De obedecer a regra, mas por incapacidade de distúrbio mental. Eu não estava ali fazendo, eu não era um menino de classe média para fazer uma escolha. Não, mãe, eu não quero fazer isso não, porque eu vou herdar, sabe? Então, assim, para mim, fazer arte nunca foi um sonho. Tem um amigo meu que diz, para quem está morrendo afogado, jacaré é tronco. Sacou?
Sim.
Então, o teatro foi aquele jacaré que passou assim, que eu achei que fosse um tronco, agarrei naquilo e atravessei fugindo da bocanhada do jacaré. Então, isso te diz um pouco dessa tua pergunta, que é... Que sucesso é esse? Eu tive que lidar com um monte de fracasso até aí. E logo depois, com 13 anos, eu perco minha madrinha, que me ensinou a desenhar. E logo depois, com 18, eu perco a minha avó, que foi pra onde a gente foi depois que meu pai morreu. Depois eu perco meu avô. Com 21 anos, eu já tinha perdido todas as pessoas que eu amava. Mais próximas de mim. E você olha pra frente e você fala, eu sou preto, eu sou periférico, eu não tenho saco pra estudar, eu não tenho paciência pra trabalhar. Ou seja, tu olha pro teu futuro em escala, tu é um perdedor. Então eu não vou ficar aqui vendendo esse papo de que... E naquela época não tinha também sex canvas, e também naquela época não tinha tanto caminho de autoconhecimento ou de busca pra te estimular. Aquilo ali, nem ONG tinha pra eu fazer um curso de teatro de graça, sacou? Então eu sou pré isso um pouco. Então eu acho que isso dimensiona... Então o que me sobra? Uma necessidade absurda de me expressar no mundo, alguma indignação, alguma raiva, e com um grande valor, Aline. Eu era amado pela minha família. Nunca ficou dúvida de que eu valia a pena, de que eu merecia amor, de que eu merecia... Isso, para mim, eu te digo com toda certeza, essa certeza de que eu era amado me deu, no meu ímpeto, no meu conjunto de incompetências, uma agressividade que não estava voltada para o outro, necessariamente, para destruir ninguém. Mas era mais uma coisa assim, quem é você para dizer que eu não posso fazer o que eu quero fazer? Eu vou te mostrar, então, que eu tenho inteligência suficiente para isso. Eu fiquei muito mais nesse lugar, a minha raiva se caminhou muito mais para esse lugar do que para a raiva de te agredir porque a culpa é tua, porque você é branca e porque você é privilegiada.
É muito interessante que você está falando, porque conecta muito com o selfie 1 que a gente fala para os alunos. Que todos nós passamos por traumas, passamos por Sim. perdas e temos que lidar com essa mochilinha e carregar essa mochilinha e fazer com que ela não... trave e não ralente a nossa caminhada, né? Então a gente tem que digerir, tem que entender o que são esses traumas para que eles não nos definam. Mas é interessante como você traz essa perspectiva de que, no final das contas, por mais que você tenha perdido essa quantidade de pessoas, você se sentiu amado. E isso te gerou uma raiva, mas o ser amado... em geral, filtra essa raiva. Porque muitas vezes a gente vê aqui infoprodutores, empresários, artistas, que tem um fogo, mas é uma raiva muito focada em eu preciso provar pra alguém que eu posso, que eu devo ser amada, que eu mereço ser amada. E às vezes, quando você se depara com um artista ou um empresário que tem a fogueira, a raiva das coisas que passou, ela existe, mas não é uma raiva direcionada pro outro. É uma raiva que tá muito mais de... Se você acha que eu não posso, é mais uma questão tua do que minha. Eu posso. Então, tu lida muito mais com o mundo num lugar de desafio do que num lugar de provar que você é alguma coisa, provar que você merece ser amado. Eu acho que essa é uma Legal. Grande diferença de selfie 1, que às vezes... por isso, inclusive, quando a gente é pai e mãe, eu, na dúvida, ame.
Dá atenção.
Não, eu tenho um casal de amigos que teve filho agora. Eu falei, qual que é o norte da tua educação? Não atrapalhar. Tem um ser que tá florescendo, o que eu preciso fazer?
Aquilo ali florescia como ele tem que ser.
Como ele tem que ser, ele vai ter suas vontades. Eu só não tenho que atrapalhar. Então, deixa essa criança sentir que ela é. E o que ela é, e por que ela é amada daquela maneira. Ponto. Isso a gente fala não só pra questões, sei lá, de Sim. LGBTQI+, mas também coisas, por exemplo, que o próprio André fala de... Eu fui uma criança que era muito espoleta, me machucava muito, e os meus pais falaram, do jeito que você é, não vai dar, porque todo tempo a gente tá na iminência de que você não vai sobreviver. Só que esse medo dos pais, muitas vezes, pode castrar uma energia
Talvez
vital.
Talvez fosse um atleta de esporte radical, né?
Exato. Então, assim, é bem interessante como a gente lidando com o nosso self 1, e aí eu volto a te perguntar, porque que é uma coisa que eu sinto e que eu acho que é onde você e o André, é onde eu sinto que é a contradição de vocês dois. Porque você exalta o lugar do perdedor. E quando você fala, você traz todas as suas falhas. Mas isso não faz com que as pessoas não te deem credibilidade ou isso te deslegitime a autoridade?
Sim, eu acho que corre esse risco, sim. Quando eu falo muito do palhaço como a arte do perdedor, é porque parece que eu tô querendo ensinar as pessoas a perderem. Não, eu tô dizendo pra pessoa, vocês vão perder. Numa quarta ou num domingo qualquer. A arte do palhaço não é a arte de quem perde. A arte do palhaço é de quem aceita que vai perder. O poder não é o da... A minha arte não é a da perda. A minha arte é da aceitação.
Entendi.
E a aceitação não é só aceitar que eu vou envelhecer ou aceitar que alguém é melhor do que eu. Vamos pegar aí o caso do Anderson Silva, por exemplo, que é alguém que eu tive a oportunidade de treinar, que é um campeão. Eu só trabalho com campeões. Então, se eu trabalho só com campeões, eu acho que eles entendem o que eu quero dizer nesse sentido. Porque eu perguntei para ele, o que é que acontece quando você está sendo amassado ali, com alguém dando 50 socos na tua cabeça e você não tem como sair? O que passa pela tua cabeça? Eu ainda não fui finalizado. Então, ele é campeão e ele tem uma crença. Enquanto ele não for finalizado, ele aguenta a porrada. Por isso que ele é campeão. Por isso que é ele que tá ali, não é você. Então, ele tá aceitando o fato de que se por acaso ele quiser um reconhecimento internacional, em algum momento ele será amassado e vai ser nocauteado. E ainda que nesse dia que ele tomou 50 socos na cabeça, que ele escape e que ele finalize o jogo e ele ganhe, no dia seguinte, quando ele sentar com a mulher dele para tomar café da manhã, ele vai estar com o olho fechado, ele vai estar com um ponto aqui, ele vai estar detonado. Um surfista de onda gigante, como o Scooby, ou como o Chumbo, ou como o Burley, que foram pessoas que eu tive também a oportunidade de trabalhar, quando aqueles caras caem em Nazaré, é um esporte que o cara fala assim para a esposa, eu vou ali trabalhar e pode não voltar todo dia que ele for fazer isso. Então esses caras treinam para ter 4 minutos de apneia. Nenhum ser humano comum que não sabe que pode morrer no seu trabalho, treina para ficar 4 minutos sem respirar. Então ele tem que contar 64 vezes, senão ele morre. Quando ele cai, se ele se esforçar, lutar e contra, tentar resistir à onda, ele vai perder a conta, ele vai perder o ar, ele vai perder a vida. Aí sabe o que ele faz? Ele aceita o caldo para não perder a concentração, para não perder a vida.
E é isso que você indica, por exemplo, para empresários que estão passando por um vale?
O que eu quero dizer é que para quem está na alta performance, tem sempre o lobo mau soprando do lado de fora. A performance, como é que a gente aprende a performar? Através da obediência. Se você for obediente a teus pais e a teus professores, Aline, com 30 e poucos anos você terá atingido o resultado. Qualquer pessoa normal, se for obediente aos pais e aos professores, ela vai fazer ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, vai escolher uma carreira no Enem, certa ou não, ela vai escolher. Ela vai passar para o Enem porque ela é obediente e disciplinada. E ela vai concluir a faculdade, ela vai encontrar uma carreira, ela vai escolher uma carreira, ela vai terminar essa carreira, ela vai para o mercado de trabalho, se ela for obediente, ela vai passar nas melhores entrevistas de emprego, se ela for disciplinada. E ela vai chegar ao sucesso com 33, 34 anos. Assim, num topo de carreira. Até aí tá tudo certo. O nome disso é performance. Ela aprendeu a performar, só que a partir de então, quando você chega naquele ponto que você sonhou um dia, aos 15, aos 18, aos 20, quando você chega ali, você já não vê mais os degraus naturais da performance. Ali você chegou no platô do alto desempenho. E o teto agora é muito baixo. Então agora o que vai acontecer muitas vezes é você tentar bater no teto e voltar. Essa é a real. Para quem quer bater recorde mundial, para quem quer ser campeão mundial, para quem quer bater a meta maior do que a do ano passado, tu vai tentar, vai bater. Às vezes tu vai dar uma porrada, vai atravessar. O cara foi além, o cara bateu o recorde, não sei o quê, arrebentou no dinheiro. Pum, vai voltar para aquela base aí. Tum, 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 tum. O que é que isso produz? Estresse, que pode ser extremamente positivo, porque eu manter ele vivo. Mas isso aí num nível, pode te levar num nível de ansiedade, euforia, depressão, burnout. Quem quebra mentalmente? Quem está lidando com isso a maior parte do tempo? da sua vida. Vale para um jogador de futebol, vale para um alto executivo, vale para um campeão mundial de surf e de onda gigante. Porque, no fundo, se todo mundo quer ser amado e todo mundo quer pertencer, o medo maior é o medo de errar, de falhar, de decepcionar, de perder uma visão positiva que tu tenha sobre si. E é normalmente aí que tu começa a se sabotar. E é normalmente tu aí que começa a se achar uma péssima esposa, uma péssima mãe, um péssimo amigo. E daqui a pouco você não sai mais. E daqui a pouco você... E quem é aquela pessoa milionária que estava ali naquele lugar, vibrando? Ela não suporta. Então, o que eu trabalho na contramão é... Se eu for pegar hoje 80% do meu público direto, são de líderes milionários. Isso eu até brinco. O Sex Canva ajuda a fazer ricos. Eu trato da doença que eles ficam depois que eles ficarem ricos.
Eu trato, quando eles chegam no Selfie 13, eu falo, vamos bem conversar?
Agora vem aqui, vamos ver se você tá bem, se você tá 2 milhões mais feliz. Tô ganhando 2 milhões esse ano, tá 2 milhões de vezes mais feliz? Tá 2 milhões de vezes mais saudável? Seu casamento tá melhor 2 milhões de vezes? Tua relação com teu filho tá melhor 2 milhões de vezes? Ou tu pagou o preço disso tudo pra você ter atingido... O teu grande objetivo. Eu acho que todo mundo tem esse direito de, a partir do seu próprio talento, do seu próprio esforço, atingir o mais alto ponto da sua carreira. A questão é que isso exige outras habilidades, outras skills que precisam, que você precisa treinar para suportar a pressão de quem tem que trazer medalha todo ano.
Não, é muito interessante isso que o Márcio está trazendo, gente, porque... Ele tá falando, não é te treinar pra que você perca. É você entender que dependendo do objetivo que você traçou, inevitavelmente você vai ter que aceitar que haverão falhas, fracassos no meio desse caminho. E você vai precisar aceitar e lidar com isso. Então, no momento em que eu decido, eu quero chegar aqui, eu já tenho que estar preparado para as vezes em que eu vou sentir medo de não chegar.
Se fosse esporte, você vai estar lesionado. Vai ter que competir com o joelho doendo. Vai ter que competir com o tornozelo doendo. Você está jogando em outra performance. Ei! E se... Saca, você não está mais igual a todo mundo. Você está jogando num lugar que vai ter um lobo mau. Pensa nos três porquinhos. Tem um lobo mau soprando lá fora. Tua casa de palha, de madeira ou de tijolo. O lobo mau, você está no teto da alta performance. Tem um lobo mau da alta performance soprando ali fora. Ou é o teu cliente, ou é o teu público... Ou é o teu funcionário, ele tá ali, soprando do lado de fora, pedindo resultado, perfeição, e tá ali soprando. Se tua casa é de palha, tua casa é de madeira, e tua casa é de tijolo. A casa de... Por exemplo, por isso que às vezes eu fico falando que eu trabalho muito mais para que eu chamo de habilidades adjacentes, né? Ah, você, pô, seu filho nada muito bem, mas se ele tivesse mais autoconfiança, ele seria campeão. Seu filho é um talento na natação, mas se ele tivesse um pouco mais de disciplina, ele seria campeão. Seu filho é o futuro Phelps. Se ele tivesse um pouquinho mais de regulação emocional, ele seria campeão. Onde se ensina disciplina, regulação emocional? Onde se ensina essas outras habilidades? Em que escola ensina? Nenhuma escola ensina. Eu procuro, então, entrar nesse lugar. Tá legal. Se você tiver autoconfiança, mas o que é autoconfiança? Você tá falando do vale do topo, né? Autoconfiança é uma visão que eu tenho sobre mim, que o que eu faço eu mando muito bem. Que basta eu continuar fazendo as coisas que eu faço, do jeito que eu faço, que tá tudo certo. Mas ela só funciona com vento a favor. Primeira vez que vem um vento contra, o primeiro vento contra que vem, a primeira pergunta que tu faz é, será que eu dou conta? Será que isso é pra mim? Eu tô no auge do desespero. Por que que eu inventei essa merda pra minha vida? Todo mundo passa por isso. Então, a autoconfiança é a casa de palha. Autoestima seria a casa de madeira. Ela é mais forte do que a casa de palha. Ela parte do mesmo princípio, que é uma visão que eu tenho sobre mim, que o que eu faço eu mando muito bem, que basta eu continuar fazendo desse jeito, que vai dar tudo certo. Com a diferença, agora eu tenho a validação do meu cargo, do meu salário, dos meus seguidores, do meu público. Minha autoestima fica forte. Posso enfrentar o lobo mau. Mas nós que lidamos com alta performance, em geral, confundimos a nossa autoestima com aquilo que a gente faz. Então, se você comete uma falha no campo da performance, já começa a se achar um ser humano pior. Se você tem uma falha, sei lá, o cara que bateu a meta no passado e ganhou um bônus incrível, esse ano ele não bateu a meta porque o bônus dele foi menor, ele não vai achar que foi por causa do mercado, ele não vai achar que foi por causa... Ele vai achar que é por causa dele. Ele vai com vergonha de voltar pra casa e dizer pra esposa dele que ele vendeu pior. Ele vai ter um sexo pior por causa disso. Ele não vai conversar com o filho naquele fim de semana por causa disso. Ele se acha pior. Então, a autoestima é a casinha de madeira. Qual é a casinha de tijolo? A casinha de tijolo... É autocompaixão. O que é autocompaixão? É um olhar que eu tenho sobre mim que eu sei de onde eu vim. Quem foram meus pais? Por isso eu comecei a falar do lugar da autocompaixão quando você pergunta pra mim sobre vencer ou perder. Então, porque eu me salvei por um olhar de autocompaixão sobre mim. De onde eu vim? Qual é a minha condição racial, social? O que eu perdi? Que valores eu tive que desenvolver? Que perrengues eu tive que passar por causa disso? Quando eu escolho, então, quando eu percebo que eu não serei aquilo que esperavam que eu fosse, quando eu olho para a rua, que perrengue que eu tenho que pagar e passar quando eu escolho ser um artista de rua? Quando eu olho para isso com carinho e com compaixão, eu vejo que eu sou um sobrevivente. Eu não sou vítima. Nesse momento, eu já mudo imediatamente a minha crença de perdedor, vítima do sistema. Eu falo, cara, que eu sobrevivi a isso, velho. E aí, esse olhar... Dá pra olhar, pra abrir a janelinha da porta e falar pro Lobobal, falar, Lobobal, pode vazar porque eu já passei pior. Então, assim, e essa vulnerabilidade, eu tenho certeza que quando eu tava falando agora, tu tava pensando em você. E quando você tava pensando em você, tu também se comoveu. Tu pensou também de onde tu veio. Tu pensou no teu... É essa vulnerabilidade que te deixa forte pra cacete.
O que que é a pedagogia da vulnerabilidade? Que é algo que você fala. O que que é pedagogia da vulnerabilidade?
Eu brinco pela primeira pedagogia. Pra entender a pedagogia da vulnerabilidade, é importante entender... Da onde vem a minha formação? Da onde vem a minha formação? Vamos lá. Se eu tivesse 20 anos hoje, possivelmente eu seria youtuber. Mas não tinha nada. Então, o que é um youtuber jovem de, sei lá, 17 anos, 18 anos? Ele tem uma necessidade incrível de falar, de se comunicar. O YouTube é de graça. Você abre a câmera. Quem quiser parar, para. Quem quiser te ver, te vê. E tu fica desenrolando com aquele pessoal ali. O que é um artista de rua? Ele vai para um lugar onde não cobra nada, ele começa a fazer alguma coisa, alguém para, um dia ele não tem competência para parar uma pessoa, passou um mês ele já consegue parar cinco, passou um tempo, e esse que não para, estão xingando ele, estão cancelando ele, sai daí, vagabundo, vai trabalhar, ele vai aprendendo a sobreviver, daqui a pouco passa um tempo ele consegue fazer uma roda, daqui a pouco ele consegue fazer uma roda em 10 minutos. Isso leva mais ou menos uns 10 anos. Para você chegar na rua e... Como é que tu sobreviveu? Sobreviveu sendo humilhado. Sobreviveu com um monte de gente te cancelando na hora, virando as costas para você. Como é que tu pode aprender a reter esse cara? Para aprender a reter esse cara, gerar impacto. Quer dizer, o que leva 10 anos não é você fazer uma roda. É fazer uma roda, gerar impacto. Segurar aquele público até o final, ao ponto dele rodar um chapéu, de você rodar um chapéu e botar dinheiro. É diferente desse mundo digital hoje para, não é? Colocar o produto, ser ignorado, chamar a atenção, reter ao ponto de passar o recado e...
Converter a venda.
E passar o chapéu. Isso demora 10 anos aprender o ofício. Só que só tem uma maneira de sobreviver na rua. É a tua vaidade é jogada no lixo. Você só sobrevive com a tua verdade. Você é atriz, você sabe que no palco com vaidade ninguém sobrevive. Para que a emoção venha dançar com você... e que as pessoas se dancem com você e essa emoção junto, é fundamental que o olhar que você tem sobre você...
Seja o foco daquele momento.
Não seja o foco. E a rua, eu digo que é um altar de sacrifício de ego. O palco já é, mas eu acho que a rua é radical. Porque, de alguma maneira, o palco, o cara, de repente, segura uma educação e não sai no meio. Entendeu? A rua, o cara já chega ali, já chega zoando, já chega pra ir embora. Então, ele fala assim, então, o que é? Bom, então, eu acho que esse lugar... É de muita frustração, num primeiro momento. É de muita raiva e tristeza. Fala assim, vou aprender isso aqui, como é que faz isso? Então, eu acho que o palhaço, como a arte dele é essa, e conquistar significa perder. Tipo, eu preciso perder a minha vaidade para conectar com você. Eu preciso perder a minha aparência de força para poder estar em inocência e vulnerabilidade para me conectar. Isso, para mim, se revelou um ouro. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos mestres e com muitas pessoas que buscavam... Essa formação que é... Então, basicamente, toda a formação de palhaço é um ator ali na frente, um cara sentado na tua frente, e ele te colocando em situações constrangedoras para que você desmonte a tua máscara de perfeição. E quando que o público ri? Quando ele vê que tu não tá... Que nenhuma máscara sustentou e ele te vê constrangido. O que acontece muito na palhaçaria é assim. Hoje você faz um negócio e todo mundo riu. Você fez alguma coisa espontânea e todo mundo fez quá, 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 quá. Aí você vai repetir aquilo e ninguém ri. Já deve ter passado por isso.
Algumas vezes.
E ninguém ri. Aí tu fala, por que ninguém riu? Só que esse que ninguém riu já acabou com você. Os próximos passos já são passos de derrota absoluta, né? Então, o que faz o público rir de novo? O que que faz? Então, num jogo de palhaço é... Aline, sabe cantar? Você vai dizer não. Fala assim, mas o palhaço sempre sabe. Aí você vai dizer sim. Fala assim, sabe cantar ópera? Aí você vai dizer sim. Então, me cante a área de Aida. E você vai cantar pra se salvar daquela situação ali. Às vezes vão rir de você. Às vezes você vai querer fazer o gracinha e ninguém vai rir. Mas quando as pessoas verem o teu desespero arregalando o olho, que eu tenho que cantar isso, vão rir. Aí eu flagro e falo, de que estão rindo? Estão rindo porque te viram vulnerável. Então, toda vez que o riso vem, é porque te vem. Toda vez que o riso vem, é porque te vem. Então, a pedagogia do palhaço é muito essa.
Toda vez que riem, é porque te vem. Tem uma frase que eu adoro, que é, jamais serás quem tu não és.
Isso aí.
O que é isso? O que é jamais serás o que tu não és?
Eu, quando pensei em ser ator, eu pensei, pô, seria muito legal ser ator de novela da Rede Globo. Só que nessa época não tinha cota, só que nessa época a discussão do preto não era o que era. Então, uma hora eu falei assim, não. Não sou alto, não sou magro, não sou bonito, não sou sexy. Talvez, no máximo, eu vá fazer um bandido, um escravo. De vez em quando, isso não vai pagar minhas contas. Logo, eu não sou isso. Então, eu fui me constituindo muito sabendo o que eu não era. Não sou rico, não sou herdeiro. Não tenho padrinhos. O que me resta? Não sei dirigir carro, não sei falar inglês. Sou inadequado. E agora? E agora que disseram pra eu ser um vencedor? O que que eu tenho? Aí eu acho que a minha natureza me dotou. Cada um é dotado de alguns talentos. Acho que a natureza me dotou de uma capacidade de distanciar. Acho que o meu grande talento é que eu consigo enxergar um pouquinho de fora, como se eu tivesse um frame antes. Eu acho que eu não sou bom ator. Eu acho que eu só sou bom ator porque eu enxergo um framezinho antes de eu fazer. Eu tenho muita consciência. Então, se eu levanto o dedo mindinho em cena, eu tinha uma consciência um pouquinho antes daquilo. Isso me faz também um bom diretor. Isso me faz também um bom escritor. Mas é porque não acho que é porque eu seja um bom escritor, ou um bom diretor, ou um bom ator. É porque eu acho que eu tenho esse distanciamento. Isso me permite fazer uma leitura muito clara, às vezes, das situações. Principalmente muito clara de uma pessoa. Então, eu desenvolvi muito essa habilidade de ler de alguém. Eu tenho a capacidade, treinei muito isso. É meu esporte predileto. É quando eu venho andando pela rua, por exemplo. Eu venho andando por aqui, vem alguém de lá e vai cruzar por mim. Enquanto eu foco nela, até ela sumir de mim, eu tento fazer uma leitura dela. Tipo assim, essa aí tem tantos anos, tá com um casamento em crise, não tá satisfeita com o próprio corpo, tá pensando em mudar de carreira, não passou. Aí já vem outra. Aquele ali, porque é a minha brincadeira predileta.
Sim, então a escola foi a rua, né? Vendo gente.
É isso. Então, assim, hoje, e isso começou, pronto, eu faço isso há 35 anos. No meu game, por exemplo, já pode ter passado umas 20 mil pessoas. Se fosse um estudo de Harvard, eu seria um cara que teria um laboratório, porém passaram 20 mil seres humanos e que eu tive a oportunidade de desmontá-los no seu ego e colocar em um estado de vulnerabilidade, e ali eles se conectam com uma verdadeira potência deles. Porque, na verdade, Aline, a gente está falando aqui, pô, tentando pegar um pouco do teatro, e você me ajuda a trazer isso para dentro do teu universo, porque, assim, o personagem... Então, vamos lá. A gente falou daquele serzinho lá no início da vida que apanha de todo mundo apanhou. Se ele não foi protegido, como essa amiga falou, ele vai ter muita gente que cerceou e tentando impedir dele ser o que ele é. Tentando dizer como ele deveria ser. E ele passou por isso. E ele sofreu isso. Quando ele constitui uma identidade, quando você constitui uma identidade, é você criando um personagem. É esse serzinho, criança, criativo, criador, em situação de defesa, necessitando ser amado, necessitando ter atenção, carinho, protegido, segurança, previsibilidade, na medida que ele vai tendo essas necessidades não atendidas, ele vai montando um personagem que vai defendendo, protegendo ele. Essa identidade, quando chega na adolescência, que tem a soma da raiva, quando você não quer ser tão cretino quanto os teus pais, define mais ou menos o personagem que você vai ser. Você cria uma identidade, só que essa identidade é essa que vai ser vencedora. Essa identidade, ela é forte, ela não chora. Essa identidade, ela chora escondida no banheiro, mas ela retoca a maquiagem e ela volta pro trabalho com um sorriso no rosto. E essa personagem vai fazer sucesso. Porque ela obedeceu e ela soube segurar a onda. O que que significa, o que que nunca ninguém nos conta, é que esse sucesso é o sucesso daquele personagem que você começou a criar aos 15 anos, para tentar responder às pessoas que você podia ser amada, de que você podia ser acolhida. Aí, um dia, esse personagem vence. Mas vence, às vezes, à custa de um casamento que tu não queria, de uma carreira que tu não queria, de uma história, de um storytelling que você nem se orgulha tanto. E aí começa a crise. E aí as tuas amigas, que vão olhar pro... as minhas amigas do personagem, vão dizer, como assim, você tá louca? Você tem tudo. Você é bonita. Você tem um excelente trabalho. Você tem um casamento incrível. Ninguém vai imaginar que aquela identidade tem isso. Só quem vai saber é você. E aí eu acho que engraçado que é a coisa de sete pecados capitais, eu acho que tem um pouco a ver com o cristianismo. O cristianismo é sobre isso. É sobre morte e ressurreição. É sobre deixar morrer aos 30 e poucos anos uma identidade que sofreu, que apanhou, que foi chicoteada, que foi cuspida, que foi humilhada, na busca da salvação, morre para ressuscitar em forma de eu criador. Para aí sim poder criar essa terceira versão. Que agora que eu sou o criador, eu posso, enfim, criar uma criatura incrível, uma nova versão minha. Agora, com menos sofrimento, com menos cruz para carregar, com menos contradições. Então, eu acho a grande dor hoje, muitas vezes, é que a construção do sucesso, a construção da riqueza, ela está na via crucis do sofrimento. Por isso, grande parte do meu público é aquele cara que já atingiu o sucesso. E está perguntando para mim, e agora o que, que eu faço? Como eu lido com isso? Aí tem aquele tipo de pessoa que a gente respeita, mas não admira, né? O cara é um profissional incrível, mas é um ser humano de merda. Ou todo mundo admira, mas ninguém quer ser. Quantas pessoas a gente conhece assim? Eu tenho 57, vou fazer 60. Todas as contas que eu faço na minha vida não passam de mais 30 anos. São muito poucas coisas que estão em jogo pra mim. Hoje em dia, eu tenho a grana que eu preciso mais do que suficiente. Já não é mais essa questão. A questão é como é que eu vivo a vida que vale a pena ser vivida nos anos que ainda me restam. Se o problema já não é mais a comida na geladeira, se o problema já não é mais fazer o que eu quero fazer, então eu quero ter uma relação melhor com a minha filha, eu quero ter uma relação melhor com a minha esposa.
Mas então tu acha que o sucesso faz a gente se perder no meio do caminho?
Não. Acho que o sucesso vem depois de 60, não. Acho que o sucesso vem depois de 50, não. Eu acho que isso é muito mais... Isso pode estar mais associado a algo disfuncional quando vira uma luta desenfreada para alguém ter uma casa própria antes de 30 anos de idade. Isso nunca foi uma realidade social. Isso foi muito mais uma demanda colocada de fora para dentro do que de dentro para fora. Sim, é possível comprar uma casa de 30 anos. A custo de quê? Porque, na lógica, os pais compravam uma casa aos 50. Sabe? Muitas coisas tinham que ser feitas antes. Inclusive, eu constituí uma família. E, em geral, quando nossos pais casavam e tinham filhos, eles não tinham muita grana, não. Eles tinham a disposição de construir uma família. E ralaram muito. Muitas vezes juntos, pra você estudar e pra você ter valores, sabe?
Por isso que eu acho que a gente fala da coisa do ser enganado, né? Quando o André fala, você foi enganado, ele tá justamente trazendo esse lugar de... Estão te contando que você tem que ter uma casa com 30 anos, mas ninguém teve. Sabe, estão dizendo que você tem que ter família, mas também ninguém... Tem um lugar também das crenças, das expectativas das gerações anteriores pra gente, que tenha uma certa enganação.
É mentira.
Você fala, cara...
Se tu soubesse a história da tua família, é claro que eu digo, tipo Nelson Rodrigues, né? Toda família é perfeita até que você descobre um tio...
Um assassinato, um suicídio, assassino, estupro...
Né? Um primo pederasta, né? Como eu usava a linguagem antiga lá dos anos 50.
O que é pederasta?
Pederasta estava associada à homossexualidade.
Ah, é?
Se você era homossexual, você não usava esse termo. Era pederastia.
Gente!
Daí o Nelson Rodrigues é um cara dos anos 50, machista, conhecido, né? Consagrado, ele fala... Toda a família é perfeita. Até que você descobre um tio viciado, um primo assassino, um irmão pederasta. Por quê? Quando a gente é criança, nos é cobrado um perfeccionismo e nós nos espelhamos naqueles que nos cuidam como se o modelo de perfeição fosse eles.
E que é super normal no sentido de, quando você tem filhos, você quer proteger eles das mazelas, do mundo.
Uma criança é obrigada a saber.
Mas, ao mesmo tempo, essa proteção vira uma prisão.
Não, mas há também a tal da hipocrisia. Porque se ao longo do tempo a família fosse entendendo, que está entendendo diferente, ele pode explicar melhor, eles poderiam fazer esse trabalho também. Mas eles não fazem esse trabalho também porque eles não têm um autoconhecimento, um conhecimento sobre si, eles não têm, são de uma outra geração e tal. Então, o que ele faz? O que acontece? Por que a gente se rebela muito na juventude? Fica pra assim. Olá. Ficam me cobrando perfeição. Se eu soubesse que eles eram tão perdedores assim, eu não teria me esforçado tanto. Eu teria me perdoado mais. Se eu soubesse que meu pai perdeu dinheiro no jogo, se eu soubesse que meu pai era alcoólatra e tinha uma relação abusiva com a minha mãe, eu sequer teria tido ouvido os conselhos dele. E esse cara disse para eu me comportar de maneira perfeita. É isso que a gente rebela lá na frente. Se tivesse contado pra gente que ninguém é perfeito, que todo mundo vacilou, que todo mundo passou o maior perrengue pra chegar ali, se teus pais te contassem o perrengue que foi quando ela descobriu que estava grávida e teve que, como é que a rotina mudou e o que teve que ser feito na vida dela, na vida dele, e as dificuldades que você passou, que eles te pouparam de você saber, mas em algum momento você tem que saber, porque aquilo ali vai constituir um caráter, porque aquilo ali vai constituir a tua história. Não, a gente é criado meio, você é criado meio que a princesinha com o mindinho perfeito, o outro é criado como um príncipezinho, até que dá merda.
É isso que eu acho super interessante no teu trabalho, Márcio, que é justamente tu traz o entendimento de que não existe um conto de fadas, não existe um mundo encantado. A vida é real, a maternidade ela é real, o casamento ele é real, o mundo do sucesso, do dinheiro ele é real, e a gente precisa estar atento, e aceitar quando a coisa não tá boa, quando a coisa tá desconstruída, quando tudo que você imaginou não tá ali. E você vai ter que ficar de pé. E aí eu acho que tem várias coisas que você falou que eu queria trazer para os nossos alunos, que é quando a gente fala, por exemplo, muitas vezes a pessoa vem de um selfie um perdedor, ela tá com aquela autoconfiança, autoestima, autocompaixão fodida. Nesse momento, a gente fala muito do fake it till you make it, né? Tipo, finja até você ser, que é algo
É a arte do ator,
que é a
né?
arte do ator, que é o momento onde tu começa a mimetizar.
O cérebro acredita.
E o cérebro vai, tipo, sorrir de manhã. Tu tá numa fase ruim, agora eu até coloquei uma plaquinha no meu banheiro.
O cérebro vai operar
É,
toda
tipo,
essa alegria.
um dia bom, uma vida feliz começa com um sorriso no rosto. Eu tô olhando para aquilo para eu poder dar um sorriso e falar,
Você acredita nisso?
eu
Então,
acredito.
isso é o mundo encantado.
É esse o mundo
Esse é o
encantado.
mundo
Esse é o mundo.
encantado.
É o momento que você se entende como um criador da tua
Ai,
realidade.
garoto! Então, o mundo encantado existe.
É
Então, o mundo
isso.
encantado existe. É isso que eu digo pro mundo.
Mas não é o da Disney, não é o que os teus pais querem,
Não, não, não.
é o que você
A tua
cria.
capacidade de criar. A criação, tudo é uma questão de criação. Do criador, da criadora, da criação ou da criatura.
E aí eu vou falar a criatura e o criador. Consigo separar o mundo desse jeito porque eu consigo ver quem tá
Sim.
agora em
Na condição de
casa
criatura.
chorando e falando, mas o mundo não é como eu gostaria que ele fosse, mas olha o que tudo aconteceu. E quem tá falando, irmão, irmã,
Eu escolho como será.
eu escolho como será. E eu acho que nesse sentido, para os nossos alunos que recebem essa informação de finja até você ser, até você parecer, né? Até você. Não é.
Finja até tornar-se.
Exato, é isso. Nesse momento que você está nesse entendimento, precisa haver um equilíbrio. Eu acho que o Márcio traz esse entendimento que a gente fala pouco dentro da nossa comunidade, que é, às vezes, o que que o cara faz, né? O cara, às vezes, já tá egóico, já tem. Aí ele fala, ah, eu sou bonzão, cara, eu sou mais foda, eu sou o palhaço mais influente do Brasil. E aí, essa pessoa, ela não, ela tá criando uma armadura que quando ela falha, ou quando alguém fala, mas eu vi que fulano tá no top 1 e eu não te vi no top 10. Ela fala assim, ó.
Deixa também, não queria mesmo.
Aí tu fala assim, é esse equilíbrio entre, ao mesmo tempo, cuidar um pouco dessa tua vitrine, cuidar um pouco, cara, se
É
você vê,
o negócio,
é o teu
parte do jogo.
negócio, mas ao mesmo tempo entender que tudo isso também é sobre um lugar que você precisa estar em relação com essa vulnerabilidade, de que eu estou falando que eu sou o melhor do Brasil, eu estou falando que eu sou mais foda, porque para mim é importante, enquanto negócio, colocar na minha vitrine de que eu estou me valorizando,
Ok.
mas ao mesmo tempo entender que eu preciso estar permeável para os momentos em que eu vou me deparar com o fato de que talvez eu não seja o melhor, que no momento em que eu estiver me comunicando e comparar a minha comunicação com a comunicação do meu concorrente, falar. Tem algo aqui que mostra que eu não estou no mesmo patamar. E eu preciso me dar conta. Como atriz, eu percebo isso. Eu sou uma ótima atriz. Mas existe uma gama enorme de possibilidades emocionais. Eu tenho um lugar que eu funciono bem, tem outros lugares que são desafios. E tu entender isso, incorporar isso, aceitar que há lugares que você precisa desenvolver, que você precisa melhorar, esse é o equilíbrio entre ser sexy. Ser sexy é isso. É o ser foda, mas entender que você talvez não seja foda em tudo e que você vai ter que trabalhar e aceitar que você tá num processo, né?
Hoje em dia, o que eu acho sexy é dizer não sei. Acho que eu tô ficando inteligente. quando eu aprendi a dizer não sei? Quem diz não sei? O cientista. Os cientistas nunca sabem. Os cientistas têm hipóteses. Eles perguntam. Eles perguntam, geram hipóteses, testam hipóteses, inúmeras vezes, quantidade suficiente para gerar dados, em que ele formule uma tese. Só então ele pode defender em público, citando uma porrada de referência, que aquela tese ali faz sentido ser defendida. Ele recebe uma premiação, uma nota por isso, mas daqui a uma semana pode vir uma outra tese, tão bem fundamentada quanto a dele, que a derrube. Inclusive, se não aparecer nenhuma, ele mesmo pode sugerir outras hipóteses que o leve a uma outra tese que contradiga a tese anterior dele. Mas ele parte sempre do lugar do não sei. Quem sabe? Quais são as profissões que parece que sabem? Né? Tem até aquele livro do Adam Grant, ele fala isso, que é muito legal. Que ele fala do modo pastor, o modo político e o modo advogado. Em geral, nós estamos num desses três modos. Quem é o modo pastor? É aquele cara que, se você fala alguma coisa que abale a crença dele, ele vai fazer um sermão para defender a sua crença. Quem é o modo advogado? É aquele que, se você tem um argumento que derrube dele, ele usará com todas as habilidades milhões de argumentos para convencer que ele está certo e você está errado. Quem é o modo político? É aquele, quando ele é afrontado na certeza dele, ele faz um discurso para o coletivo, porque ao convencer o coletivo, ele acredita que ele está convencendo você também. Então, a gente está sempre... E a orientação é, qual é o modo que a gente deveria operar? No modo cientista. O modo cientista é por quê? Mas por quê? Aquela coisa da criança. Olha só, a criança tem essa fase do porquê. A criança é o criador. A criança é o autêntico. A criança, você criança, era você de verdade. Era o embrião da semente que você nasceu para ser. Depois você se adultera. Criando a identidade, você se adultera. Você vai deixando de ser aquilo, porque se você for daquele jeito, pode ser que você não seja amada, pode ser que você não pertença, pode ser que você não caiba. Então é melhor me precaver, criar uma identidade, vou me adulterando, crio uma identidade que me protege. Essa identidade começa a sofrer. Então você diz, eu sou assim. Então quem é você? Quem és tu? Eu sou essa identidade. Eu sou engenheiro, eu sou atriz, eu sou essa identidade. Tá, mas quem você quer ser? Ah, eu quero saber ser essa versão mais feliz. Sim, mas o que para você é ser mais feliz? Ah, eu quero, sei lá, ser rica, magra e casada. Eu falo isso porque foi isso que eu escolhi quando eu queria ser a melhor versão. Eu queria ser magro, rico e casado. É bem idiota, né? O que eu queria. E aí, veja bem. Eu, então, quando eu digo eu quero ser isso, eu agora tenho uma consciência do que eu quero ser. Não é um passe de mágica entre aquilo que eu sei que eu sou hoje, com 20 quilos a mais, e o que eu quero ser depois, com 20 quilos a menos. Se fosse assim, a gente se inscrevia na academia e iria. A gente iria no nutricionista, faria um programa e cumpriria. A gente faria tudo aquilo que a gente sabe que precisa fazer para ter um degrau acima. Por que a gente não faz?
Por que a gente não faz?
Porque a gente, é mais fácil a gente admirar valores do que assimilar valores. Ninguém é contra dizer que é uma alimentação saudável, atividade física, higiene do sono é melhor para a saúde física. Todo mundo sabe. Mesmo quem está com 20 quilos acima, sabe. Ele pode falar isso numa mesa de jantar, num discurso, entre uma picanha e um chope. Ele pode fazer esse discurso porque ele admira de verdade isso. Mas ele, se ele não pratica, ele não assimilou.
E como que a gente assimila valores?
Aí que significa essas tais habilidades que a gente precisa desenvolver. Então o que se casa com a performance para ele agora qual é? Quero emagrecer 20 quilos. Agora eu tenho que provar para mim que eu consigo performar para atingir essa meta. Vai exigir o quê de mim? Vamos lá, vamos enumerar umas habilidades aqui. Disciplina é uma delas. Rituais, mudanças de hábito. Então você vai ter que dizer, se eu só era um cara que dormia às 2 da manhã, tomando uma tacinha de vinho, eu acordava às 11 horas para pensar como é que eu ia atualizar o meu perfil, eu agora entendo que eu preciso deitar às 9 horas da noite, dormir às 10 e acordar às 5 ou 6, ocupar minha manhã com atividade física, e quando eu vejo aquela hora que eu estava acordando, é a hora que eu já estou com a minha... Aí, por amanhã eu tenho que fazer isso de novo, eu já saboto. Mas eu vou precisar de mais força, de mais resiliência, de mais autocompaixão, e aí eu volto. Aí daqui a pouco você está conseguindo fazer isso 3 vezes por semana, já começa a ficar orgulhoso de você. Aí alguém já chega para você, nossa, você está ficando bonito. Aí você fala, tem um olhar, tem uma validação disso aqui. Quando você vê, você está malhando 5 vezes por semana, e aquilo nunca mais é um problema. E quando tu vê, passou um ano. Aí tu fala assim, caraca, um ano depois eu sou outra pessoa. aquela pessoa que estava ligada e apegada em dormir tarde e acordar tarde, ela agora rejeita isso e ela agora está ligada a acordar cedo. É uma mudança que exigiu dela uma jornada específica de várias habilidades de frustração, de uma semana tu não foi malhar e comeu mais do que gostaria, tu vai ficar bolada contigo. Tu vai ficar com raiva, tu vai querer fechar a boca, vai passar mal, porque comeu pouco, fez a dieta errada.
Mas tu não sente que tem... Eu não sei se é... acho que não acho que seja só comigo. Tem um lugar também que é meio sazonal. Acho que nunca vai chegar um momento... Essa pessoa pode até... Admiro o valor da nutrição saudável, da academia. Mas chega uma hora que, tipo... Ok, coloquei isso como uma prioridade e vou assimilar esses valores.
Assimilou. Digamos que você já assimilou.
Exato. Eu já assimilei em vários momentos da minha vida. Só que eu tive fases onde eu malhei 3, 4 meses. E, de repente, fico 2 meses com uma preguiça enorme. Então, eu sinto também que isso é muito sazonal. Quando a gente fala de alta performance, parece que a gente tá falando como se fosse...
Mas quando é a tua vida, você administra isso bem. Depende só de você. Você pode encontrar outras maneiras. Então, se você não está malhando, você vai encontrar outras maneiras de administrar isso. Não significa que todo dia você não está pensando nisso. Todo dia você está tendo que gerenciar essa tua frustração. Todo dia você está tendo que gerenciar essa tua preguiça. Todo dia você está tendo que lidar com a tua sabotagem. Todo dia você tem... Mas, de alguma maneira, você se olha no espelho e diz que não está te incomodando. Mas você está lidando com isso. Mas isso é só você com você. E se fosse uma empresa, tu poderia tratar dessa mesma maneira? Você poderia tratar com sazonalidade? Não, é que tem vezes que eu me dedico mais à empresa e eu consigo chegar e trabalhar, chegar 5 horas da manhã todo dia. Mas tem hora não. Diz lá pro teu investidor que você pode fazer isso. Diz o jogador de futebol, diz lá, não, mas tem período que eu não gosto de treinar. Tem período assim que eu fico uma preguiça danada, que não dá... Não, não pode. Porque você é alta performance. Na nossa vida, a gente pode ser. Isso que você tá fazendo, para mim, é mais sábio do que a alta performance.
Eu com meu corpo, se eu quero ou não estar saudável, se é sazonal ou não, com certeza é uma relação mais íntima. Mas quando a gente vai pro âmbito do trabalho, eu posso ser artista, eu posso ser profissional liberal, eu posso ser um grande empresário. Todo mundo faz coisas que não quer. Todo mundo tem que, em alguma instância, um treino que vai falar, eu não queria ir para esse lugar, mas eu tenho que ir porque esse é o meu trabalho. Então tem algo, mesmo nós artistas que somos privilegiados em alguma instância de estar em relação com algo que está muito a ver com o que a gente ama, eu acho que tem um lugar na vida das pessoas do trabalho que envolve esse lugar que você falou. Uma empresa não pode ser sazonal. A performance de uma empresa não pode...
Mas você pode escolher não fazer esse trabalho.
Eu acho que sim, mas...
Tem um preço.
Tem um preço. E aí o entendimento é, em geral, todo mundo em casa tá pensando, eu gostaria de ter um padrão de vida assim, o que eu consigo desapegar e o que eu não consigo desapegar? Ah, eu gosto de fazer uma viagem internacional. Putz, eu gosto de ir num restaurante pelo menos uma vez por semana. Eu quero dar uma escola privada, essa escola privada, pro meu filho. Tem certas coisas que tu vai colocando na ponta do lápis e aí tu chega a um número,
certo,
que é aquele número do final do mês que você fala, pra eu ter uma vida boa eu preciso de 10 mil. Beleza. Agora, o que eu vou precisar fazer para conseguir esses 10 mil? O que a gente tá falando aqui é, beleza, não posso estar num lugar que está atropelando completamente a minha vida. Mas, ao mesmo tempo, para eu conseguir esses 10 mil, talvez eu tenha que fazer coisas que eu não quero. E aí, a pergunta que eu te faço é... Esse é uma armadilha da vida.
Eu posso falar isso muito à vontade. Porque eu só fiz o que eu quis. Eu era tão defeituoso. Eu tinha tanto distúrbio negativo mental, por incapacidade de trabalhar, de obedecer aos outros, de fazer do meu jeito, de ser tudo ou nada, eu passei muito perrengue com isso. Até um certo momento. Chegou um certo momento que eu era o único que fazia o que eu fazia. Eu sou o único que faço o que eu faço. Tem outros palhaços, tem outros coaches, assim, mas eu trabalho muito pouco para fazer a grana que eu preciso, muito mais do que eu necessito, pra viver a minha vida. Eu trabalho, cara, umas 4 horas por semana pra ganhar um dinheiro absurdo que eu nunca imaginei que pudesse ganhar na minha vida. Essa conta mágica que você fala, então vamos falar que eu posso ganhar entre 50 e 100 mil pra trabalhar 4 horas por semana. Eu sei que eu tô acima da média de uma porrada de brasileiro. A minha vida não custa isso tudo. E eu moro bem. Eu moro na Praia do Flamengo, em frente ao Pão de Açúcar. Eu tenho a vida que eu pedi. Não me falta nada. Eu tenho mais 30 anos de vida. Se eu conseguir A conta que eu faço na minha cabeça já bateu.
Mas essa conta não bate pra todo mundo.
Sim, mas a questão é... O que eu quero dizer é... Se não bate pra ti, você tem mais é que tá na roda do rato mesmo. Porque se tu quer ganhar 100 prata por mês e não quer fazer sacrifício nenhum, não, não tem esse jogo.
Mas se você tá me falando que você sempre fez o que você quis...
Mas paguei muito preço muito alto por isso.
E o preço alto é fazer coisas que você não queria?
Não, o preço alto era ganhar muito menos do que eu podia.
Era ganhar muito menos.
Eu nunca trabalhei na Globo. Enquanto eu tava na rua, eu não tava trabalhando na Globo. Eu nunca fui contratado na Rede Globo. Nunca tive um salário de 20 mil, 30 mil por mês. Eu fui saber o que era ganhar mais do que isso quando o meu trabalho me deu. Quando o meu trabalho me deu. E olha só, pré-digital. Eu nem sou um cara do digital como o André é, entendeu? Assim, agora que eu tô começando a ficar à vontade de fazer algo que talvez eu não imaginava que eu gostasse de fazer. Porque muito mais pela minha filha, que fala, pai, o que tu tem de conteúdo... O que tu tem de legado, fala nem que seja pra mim. Porque se tu falar isso pra mim, eu boto isso no mundo. Conta pra mim, me diz tudo. Porque assim, ela tá no mundo mais do que eu, no sentido que ela tá na idade de estar passando por essas dores, ou pela necessidade de empreender, ou pela necessidade de investir, ou pela necessidade de ter a assinatura dela. Quando ela olha pro meu trabalho, e graças a Deus eu tenho ela, porque talvez eu não tivesse dado esse salto, talvez ainda tivesse trabalhando ali para um nicho de artistas, talvez eu tivesse ali disputando ainda a minha... cheio de ideologia, dizendo, ah, mas isso eu não faço, mas isso eu não faço. Sabe, eu acho que eu precisei da juventude dela também para dizer, me mostrar quantas bobagens eu tava preso, a quantos padrões eu tava preso, a quantas... Sabe, perto dos meus amigos eu sou super digital. Perto do André eu sou um amador nesse sentido, entendeu? Mas ela não. Ela já é uma geração que vai entender melhor isso. Então, hoje em dia, talvez eu seja pautado por ela pra ter que trabalhar horários que essas 4 horas talvez desapareçam. Talvez eu tenha que trabalhar a partir de agora 40 horas por semana mesmo, como qualquer pessoa. Mas sabendo que eu tô na construção de um legado. Sabendo que é pra deixar pro mundo, pra deixar pra minha filha aquilo que é... Aí eu trabalho quando tiver que trabalhar, porque é isso que eu amo, é isso que eu sei fazer.
Aí eu acho que tu toca no ponto que resume o que a gente tá falando, no sentido de... É óbvio que quando você fala pra mim, eu sempre fiz o que eu quis... dá uma coisa assim, não dá pra dizer isso pros nossos alunos. Sim. Nem sempre você vai fazer o que você quer. Mas aí é um entendimento, é um alinhamento de expectativas que você faz consigo mesmo. Você fala assim, qual é o meu número no final do mês que eu quero chegar que me garante coisas que eu considero que sejam boas?
Valores
aqui. Eu falo assim, ok, o que eu preciso fazer pra chegar nesse número? O que eu sei? Ou qual é o meu negócio?
Aí,
meu querido, vai pra rua, vai pra Globo, não importa. O que importa é o que eu preciso fazer pra chegar aqui. Nesse momento, você tem uma escolha que é o que você está falando da sua trajetória, que é, em alguns momentos, você precisou fazer sacrifícios. Só que quando você faz o sacrifício, para mim essa é a chave mestra do que tu falou. Quando você faz o sacrifício, tem que estar muito claro por quê e pelo quê você está fazendo o sacrifício. Que é o momento onde a tua filha chega e fala, vamos trabalhar mais que 4 horas, mas porque a gente quer chegar nesse lugar. Aí você entra em acordo com ela de que faz sentido.
É uma necessidade do mundo, eu tenho esse talento pra oferecer, então vamos trabalhar de encontro a isso.
Exato. Eu acho que, de tudo que a gente falou, o que mais me interessa é onde é que tá a alma pra que... Tu pode até ser atropelado pela vida, pela regra do jogo, mas saiba, eu tô sendo atropelado agora porque quando eu me levantar, eu vou me levantar e eu vou estar nesse lugar. E aí é o momento que você começa a olhar pra tua trajetória, pra tua jornada, com um pensamento estratégico e com o entendimento de que haverão sacrifícios, mas pelo que você vai estar se sacrificando?
E a percepção também do sacrifício, porque eu também venho de uma época pré-rede social, né? Então, por exemplo, morar bem pra mim sempre foi um valor. Então, desde que eu me entendo como gente profissional, eu moro bem. Mas moro bem comparado a onde eu vim. Então, houve um momento que morar bem pra mim era morar na Lapa. Quando eu morava na Lapa, morar bem pra mim era morar em Santa Teresa. Quando eu morava em Santa Teresa, morar bem pra mim era morar no Catete. Quando eu morei no Catete, morar bem pra mim era morar em Copacabana. E é claro que cada vez você vai... Então, depois você vai morar no Flamengo, num apartamento que tá de frente pro mar. Eu acho que, como eu venho de uma época anterior a isso, a minha gestão de expectativa, que foi essa palavra que você... Esse termo que você usou. Esse alinhamento de gestão de expectativa, ela foi menos sofrido. Ela foi muito mais natural. Tipo, uma mangueira demora quanto tempo pra dar manga, sabe? Então, assim, eu sou aquela árvore que eu nasci pra ser mangueira... E eu tenho que cumprir um tempo para dar boas mangas, árvore frondosa, boas sombras. Eu não posso nascer para ser mangueira e tenho que dar resultado de abobrinha. E dar resultado de manjericão, que dá
que
em 15
é o momento...
dias. Que dá em 15 dias, que dá em um mês. Tem muita gente que nasceu para ser mangueira e quer o resultado no tempo da abobrinha.
Por isso a importância de tu saber que tu jamais se tornarás quem tu não és.
Então, por isso que eu digo assim, cara, saiba primeiro quem tu não é. Sabe? Porque, assim, quem, aquele cara que... Eu admiro muito essas pessoas, assim, de raçudas que falam, vou ficar rico. Eu admiro. Eu admiro. Porque ele não quer trabalhar com gado, ele não quer trabalhar com hambúrguer, ele não quer, ele não tem gosto, ele quer ganhar dinheiro. E ele, esse cara, em geral, ele cria vários negócios. Esse cara tem várias fontes de renda. Ele tem várias maneiras de ganhar dinheiro. Ele gosta de ganhar dinheiro. Esse cara, certamente, ele alinha a expectativa dele num patamar muito mais alto do que eu alinhei a vida inteira. Aquele é o talento dele. Sabe? Dinheiro é uma coisa que você, quando você aprende a fazer, quando, é uma coisa que é um esportezinho viciante.
Que engraçado. É também a minha... Eu me surpreendo com essas pessoas, porque eu acho que nós artistas, a gente tem uma relação de amor com o nosso trabalho. E muitas das pessoas que estão nos assistindo e nos escutando também têm uma relação com o seu trabalho de amor. É o meu propósito de vida. E às vezes, isso te impede de ganhar muita grana, porque você está ali numa relação que envolve mais amor e pertencimento do que ganância. E aí, às vezes, bate com pessoas na vida, cruza com pessoas que falam, não tem uma coisa que eu gosto de fazer. Pra mim, trabalho é trabalho, trabalho é sobre ganhar dinheiro, eu tenho meus hobbies. Eu gosto de viajar, eu gosto de andar a cavalo, eu gosto de surfar. Então, eu trabalho, ganho minha grana em diferentes negócios que eu não tenho nenhum apego, nenhuma relação de amor.
Pra
poder viver os hobbies e a qualidade de vida que eu estruturei pra mim. Então, eu acho interessante que a gente também tá falando de que o ser humano, ele é muito diverso.
A gente tem talento pra estudo. Eu fico admirado que tem talento pra estudo. Tem gente que senta 4 horas, 5 horas por dia pro rabo pra estudar e passa na memória de concurso. Eu tenho um amigo meu, Luciano, que ele sempre foi estudioso. Sempre foi estudioso. Aí eu conheci ele, ele tinha acabado de. Fazia parte do grupo, criou aquele site Busca-Pé. Ele era um dos meninos que tinha acabado de criar aquilo ali. Não era o protagonista, mas quando os caras venderam aquele site, ele levou, sei lá, quando ele tinha uns 18 anos, ele deve ter levado uns 2 milhões. Com 18 anos, 1 milhão. Os caras que venderam por muito mais, mas ele ganhou um dinheirinho ali. Esse cara era estudioso. Então, ele durante um tempo, ele, o que eu vou fazer agora? Aí ele foi fazer meu curso de palhaço, depois ele foi fazer curso de fotografia, depois ele foi fazer curso de redação, de literatura, foi gastar o dinheiro. Daqui a pouco ele volta, eu encontro com ele depois de um tempão, ele tinha passado pra Polícia Federal. Aí fala, o que é que esse cara que fez oficina de palhaço, de fotografia, literatura, fez oficina... Falei, por que tu virou Polícia Federal? Pô, cara, eu quero prender bandido, eu quero trabalhar na inteligência, eu quero trabalhar com informática, eu quero prender pedófilo, eu quero prender... Fiquei, falei, porra, que incrível. Tu fez o treinamento? Ele falou, fiz. Passa um tempo, encontro com o cara. E aí, como é que tá a Polícia Federal? Não, tô no Banco Central. Tô trabalhando no Banco Central. Eu falei, pô, mas tu não tá na Polícia Federal? Mas Banco Central... Ou seja, esse cara é um estudioso. Ele vai fazer qualquer concurso. Ele vai passar nos concursos que ele quiser fazer. Aquele cara não tem problema na vida. É por isso que ele pode fazer curso de fotografia. Por quê? Porque ele escolheu ter um plano de carreira no melhor concurso público do que poder pagar melhor no Brasil. Ele sabe que vai passar. Ele passa, trabalha 6 horas por dia, tem um plano de carreira dele com puta salário, com aposentadoria, 13º, férias, tudo pago. E ainda sobra tempo pra ele fazer o sonho, a vontade, o grupo de palhaços dele, ou não sei o que dele. Eu acho isso incrível.
É um
e
bom...
tá felizão com a vida dele, tem uma família incrível, cheia de filho. Porque ele criou um padrão que aquilo ali bate, aquela conta ali bate, a felicidade dele tá tudo em ordem.
Eu acho que é uma tríade que o Márcio tá trazendo pra gente, que é a tríade de o que eu sou, o que eu não sou e o que eu quero. E aí tu fica todo tempo se relacionando com essa tríade. E às vezes fica um pouco confuso pra gente. O que que eu sou? Eu não sei o que que eu sou. Ah, eu uma folha em branco, eu não consigo. Então o que que tu não é? Começa por aí.
É isso. A piada é essa.
Então eu não sou isso. Ok. Aí eu não sou isso. Beleza, mas o que que eu quero? Porque eu também, entre o que eu não sou e o que que eu quero,
tem muita coisa.
Então, o que que eu vou precisar ser pra chegar onde eu quero? Então, eu acho que essa tríade é algo importante da gente estar se relacionando.
E entre o que eu sou e o que eu quero ser, eu costumo dizer o seguinte, isso você precisa esgarçar. Aqui, vou imaginar aqui, ó, aqui pra câmera, ó. Isso aqui é o que eu sou. Aí, esse aqui eu tô perguntando, quem tu és? Quem tu és? Quem tu és? Muito difícil responder. Tu pode passar a vida inteira fazendo essa pergunta aqui. Aí eu sugiro dizer, quem eu não sou? Quando fica mais fácil pra mim. Mas quem eu não sou pra me perguntar quem eu quero ser? Então, automaticamente que você não sabe que você não é... Olha, se você fizer isso, você vai ser muito bem. Você fala, mas eu não sou isso. Se você fizer isso, você vai se dar muito bem. Mas eu não sou isso. Então tá legal, o que que tu é? Também não sei responder. Tá bom, então o que que tu quer ser? Entre o que tu é e o que tu quer ser, eu digo que, voltando à brincadeira da tríade, tem 3 palavras muito parecidas, mas que elas são muito diferentes. Mudança, evolução e transformação. Eu digo que mudança, você pode mudar em 1 minuto. As pessoas podem mudar em um minuto. Só dizer, chega. Só dizer, não quero mais. Só dizer, eu me recuso daqui pra frente. Só dizer isso. Ok. Amanhã, você disse isso pra você hoje, amanhã tu vai ter que dar um jeito nessa decisão. Logo, você tem que evoluir na sua opinião. Evoluir significa mudar de hábito, praticar.
Dar conta,
dar
né?
Dar conta do que você falou, que já que você não quer mais aquilo, sei lá, não quero mais ver na casa dos meus pais. Vai procurar lugar no outro dia, vai procurar apartamento no outro dia. Vai procurar com quem dividir o apartamento. Vai arrumar trabalho e conseguir pagar. Um belo dia, nesse exercício diário de mudança, sem você perceber, tu achou um quarto na casa dos amigos, sem você perceber, todo mundo foi embora daquela casa, tu tá dando conta de morar naquela casa sozinho. Sem perceber, quando você já não mora mais naquela casa porque você já tá em outro lugar, quando você vê, fala assim, caramba, eu já não sou mais aquela pessoa. Logo, eu me transformei. Então, a transformação, ela é resultado da prática e do treinamento diário da mudança. Né? Eu mudo, eu evoluo. Estou falando de performance, não é evolução. Eu evoluo para transformar. Tipo, o resultado final, o apogeu, é a transformação. É você ter se transformado naquilo que você queria ser. Agora, o que é que você queria ser? O grande problema para mim é que no topo da lista de prioridades de felicidade está sempre, imediatamente, a questão da grana. Ela é importante. Mas se ela fosse o resumo da felicidade, eu não atenderia tantos milionários. Então, assim, a única questão que eu quero colocar é, antes de você chegar aí, cara, ou durante a jornada para você chegar aí, você vai precisar desenvolver tantas habilidades, saber lidar com frustração, saber lidar com pressão, saber ter um senso de gratidão por cada conquista sua, ter um senso de compaixão com você, de generosidade com você, de auto-perdão, uma capacidade de se conectar com o outro, uma capacidade de escutar, habilidades que não está disponível aí para as pessoas treinarem. Então, pô, eu conheço muita gente que chega na performance e quebra. Chega na alta performance e quebra. Quebra mentalmente, quebra emocionalmente. Pode até não quebrar financeiramente, mas para não quebrar financeiramente, ele está todo quebrado nos outros aspectos, entendeu? É ali que ele quebra. Antes ele não tinha nem noção da quebrar. Quando a gente diz, eu era feliz, eu não sabia. Quando a gente diz, quando percebe, e claro, quando o corpo cobra, quando a conta cobra, quando o mental cobra, quando você fala assim, pô, tô precisando segurar a onda. Tá legal, tô rico pra caramba, mas quantos medicamentos você tá tomando aí para dormir, para acordar? Tu acha mesmo, esse é o teu modelo de êxito mesmo, cara? Sabe? Se a vida for uma partida de... Vamos fazer outra comparação com o esporte. A vida, uma partida de futebol dura 90 minutos. Uma vida bem vivida de 90 anos é uma vida bem vivida. Se você é fominha, você vai querer jogar os 90. Se você quiser que o árbitro desconte os momentos que ficaram parados por alguma lesão, alguma substituição, ele vai acrescentar mais uns, no final, uns 10 minutos. Então, não é difícil hoje que uma partida vá a 97... Vá a 100. Eu sou fominha. Eu quero jogar os 90 minutos. Ainda pode ir para a prorrogação. Quero jogar a prorrogação. E se for para os pênaltis, quero bater o meu. Mesmo que eu perca, eu quero bater o meu pênalti. Ou eu posso tomar... Isso é uma decisão. Se eu quero jogar aos 45 no intervalo, eu já tenho que saber dessa conta. Porque a partir de agora eu preciso me cuidar. Se eu quiser jogar o jogo todo... Aí o que adianta eu ter um monte de troféu e um monte de medalha e ser substituído aos 65? Aos 75? Que vencedor sou eu? Que alta performance sou eu? Eu só ganhei dinheiro.
Nossa, Márcio, você é com certeza um convidado que é fora da curva no que a gente traz, porque você trouxe o questionamento do que é sucesso, de aonde você quer chegar e, na dúvida, você tem que chegar inteiro. E o teu trabalho, tudo que você oferece, dos treinamentos, das palestras, Qualibarte Produções, eu acho que é a tua busca por falar, gente, tá todo mundo buscando esse lugar do sucesso e do dinheiro, e as pessoas que eu estou tratando...
Estão vindo daí. Volta que deu merda, galera.
Volta que deu merda. Então, eu queria, assim, que você deixasse um recado final pra quem tá nos assistindo, nos escutando, Qual é a tua mensagem final? Acho que tu já falou tanta coisa que eu...
Ah, eu acho que a mensagem final, pra sairmos do lugar da filosofia e da poesia e da arte, vai ser bem pragmático. Eu tenho uma experiência que esse ano, inclusive eu conheço o André desse lugar, que é o meu game, que é o Grand Cirque do Messier Loyal. É uma experiência incrível de 20 horas, dura 3 dias, que a pessoa entra como aprendiz de palhaço, jogam só 15 pessoas, que a pessoa entra como aprendiz de palhaço e o objetivo dela é ser contratada pro circo do Messier. O Messier é um personagem que eu faço, que é aquele dono do circo, que usa um fraque vermelho, cartola, bengala, bota. Então eu tenho esse personagem, acontece num teatro, com toda, com luz, com projeção, com cenografia, com figurino, com roteiro. Então você entra nesse jogo, você não é um aluno de um curso, você está dentro de um jogo, e dentro dessa experiência você tem que ser contratado ou não pelo circo do Messier. Quando você está jogando ali, você é o que está para o jogo, e os 14 que estão assistindo, eles são o que eu chamo de povo de Paris. Então, o teu objetivo é comover o povo de Paris. Ou fazer o povo de Paris rir, ou fazer o povo de Paris chorar. Se o povo de Paris não rir e nem chorar com você, o Messier entra em ação. E aí ele entra em ação para desmontar o teu ego. E quando ele desmonta o teu ego, em geral, você quebra, todo mundo te vê, todo mundo ri, todo mundo chora. Você descobre realmente o que conecta você com as pessoas. E a partir daí, as pessoas passam por uma jornada de transformação incrível. Então, o que eu quero dizer como último recado é, fiquem atentos naquilo que eu comunicar, fiquem atentos na minha rede, Márcio Libar.
Segue o Márcio no Instagram, galera, pra poder...
Porque só vão ser, esse ano vai ser agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Os estados que estão mais disputados são Rio, São Paulo e Porto Alegre. Então talvez sejam duas no Rio, uma em São Paulo e uma em Porto Alegre. Ou três no Rio, uma em cada um desses lugares. Ou ao contrário, duas no Rio, duas em São Paulo e uma em Porto Alegre. Enfim, esse ano serão cinco. Só 75 vagas. E eu acho que a gente vai divulgar tudo de uma vez para fechar de uma vez. Porque a procura realmente é grande. Porque grandes nomes já passaram por esse trabalho da arte, do cinema, da TV, do esporte, do mundo do business. E é esse trabalho que eu acho que eu diria que é a minha... A joia da coroa. Convido, então, a ficarem atentos e virem participar desse jogo.
E que experiência sexy, hein? Entrar dentro de um teatro contigo pra viver esse jogo.
E eu, como Messier, entra maquiado, cartola, fraque, e eu não apareço durante o jogo. Então, você só se relaciona com um personagem Messier Loyal, que é o dono do circo. Só no final, aí eu chego, como o Márcio Libar, logicamente, pra... Então, é muito legal isso pra mim, foi uma grande sacação isso pra mim, porque as pessoas não se vinculam necessariamente comigo, com a minha pessoa física. O vínculo delas é com o Messier. Então, eu mantenho tudo no campo do encantado, tudo no campo da arte.
Aí dá pra gente falar umas verdades,
aí
né?
Aí dá pra verdade, você se sentir culpado.
Márcio, valeu, muito obrigada por esse papo. Foi incrível. Obrigada por trazer uma nova perspectiva, porque a gente sabe que nessa caminhada do sucesso... Tem muita dor. Então a gente tem que estar preparado. E você é uma das pessoas que. Um dos mentores que pode estar ajudando nessa caminhada.
Obrigado. Um beijo aí ao grande público do Sex Canvas e agora do Sex Canvas Academy, Sex Cash. Ou seja, não falta é sexo aqui.
Temos! Beijo, meu povo!